As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio ERTE. Já há pessoas identificadas como suspeitas da agressão com recurso a uma faca que ocorreu pelas 7 da manhã deste sábado à porta da discoteca Rio Bar, em Tomar. Para já, as autoridades, neste caso a Polícia de Segurança Pública, estão a desencadear as diligências de investigação que irão permitir chegar aos culpados ou ao culpado. Tal como a ERTE adiantou em tempo oportuno, a vítima de 29 anos foi esfaqueada no pescoço, ataque esse que poderia ter tido consequências trágicas. O homem foi estabilizado e assistido no local pelos bombeiros do município de Tomar e transportado depois para o hospital de Abrantes. Esta ocorrência surgiu precisamente uma semana depois das bárbaras agressões a um militar da Guarda Nacional Republicana, também junto à discoteca Rio Bar. Leonardo Conceição, que frequentava a escola secundária do Entroncamento, morreu de forma súbita nesta sexta-feira numa trágica ocorrência que deixou em choque a comunidade escolar daquele concelho. Ainda estão por apurar as causas associadas à morte, sendo que o jovem estaria na companhia de alguns amigos e num ápice caiu inanimado. Entretanto, o agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento, com recurso às redes sociais, já emitiu uma nota de pesar onde endereça à família e amigos as mais sentidas condolências.
Rádio Web, a primeira a informar.
Será um dos assuntos de destaque da próxima reunião da Câmara de Tomar, precisamente já nesta segunda-feira. José Pereira, ex-presidente da Assembleia Municipal, foi nome escolhido para desempenhar o cargo de provedor do munícipe e será proposto, nesse sentido, aos restantes eleitos daquele órgão. Mas a decisão caberá à própria Assembleia, que irá avaliar então se José Pereira reúne as condições para assumir essas funções. O regulamento do Estatuto do Provedor do Munícipe do Conselho de Tomar foi publicado em Diário da República de 21 de abril de 2022, sendo que a constituição do cargo é justificada com uma estratégia autárquica de modernização administrativa baseada na prestação de serviços de qualidade e de modo a melhorar a interatividade entre os serviços da autarquia e os munícipes. A institucionalização desta figura constitui um passo significativo na aproximação e no incentivo à participação ativa dos cidadãos na vida pública, a exemplo de outros já dados em Tomar, como já foram a introdução do orçamento participativo, onde se inclui o direito à reclamação por um serviço de qualidade, sendo para tal imprescindível a existência de um mecanismo que garanta uma apreciação dessas reclamações. Refere então esta publicação em Diário da República.
Rádio Web, informação.
Este é o maior investimento em Tomar na área da educação desde a parque escolar. A convicção é de Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários. Está em causa uma candidatura aprovada com financiamento na ordem dos 590 mil euros para a criação de um centro tecnológico especializado de informática, espaço que deverá ser uma realidade no início do próximo ano letivo. Em declarações à ERTE, Paulo Macedo fez um ponto de situação em torno de um projeto que irá mexer com o concelho e com a região, dando ainda conta de que o agrupamento apresentou uma segunda candidatura, nesse particular para a área industrial, mas que foi indeferida.
E o agrupamento que fez duas candidaturas, fez uma na área industrial, porque temos aqui uma oferta a nível de cursos profissionais na área industrial, na área da mecatrónica, e outra na área da informática. Das duas candidaturas, a pontuação mais elevada que acabámos por receber foi da área de informática, portanto foi deferido, segundo a ata que foi posta à disposição, que é pública. Nós não avançámos ainda com o anúncio da aprovação, porque a fase seguinte a ter sido deferido era nós tínhamos ainda um período de 10 dias para podermos reclamar da candidatura não deferida, que foi neste caso da área industrial. Fizemos essa reclamação, mas pensamos que não vai ter seguimento, porque a pontuação que teríamos que obter seria pelo menos superior a 80. De qualquer forma, a de informática, como já teve uma pontuação superior, à partida pensamos que vai passar de deferido a aprovado. E, portanto, todo o equipamento é completamente novo, tudo o que é a nível de salas de aula, a nível de camisas, cadeiras, tudo o que está lá no seu interior, é tudo completamente renovado e vão ficar, logicamente, 5 excelentes salas, que é o que se pretende, em condições para o futuro. Nós, para esta candidatura, estabelecemos protocolos com, não só com o Politécnico de Tomar, mas tudo o que são do Politécnico de Leiria e mesmo com o o Politécnico de Coimbra, com câmaras daqui do não só a Câmara de Tomar, mas com câmaras vizinhas, com o próprio CIMT e com empresas, não é? Portanto, todos estes protocolos, por isso nós depois queríamos fazer uma conferência de imprensa quando tivermos tudo aprovado e agradecer, porque isto não é um trabalho só feito ao agrupamento, é de um concelho de uma região, mas é o maior investimento que de alguma vez foi feito aqui só no concelho, numa área de educação, talvez depois das obras da Parque Escolar, talvez seja este o maior investimento.
Agrupamento Templários de Tomar, candidatura aprovada, a criação de um centro tecnológico especializado de informática. O auxílio é de 590 mil euros. Esta poderá ser já uma realidade no início do próximo ano letivo. Esta é uma notícia Rádio Hertz. A Guarda Nacional Republicana já terá identificado o condutor responsável pelo atropelamento que deixou um homem em estado grave. Ocorrência do recente 25 de janeiro em Vila Nova, freguesia de Paialvo, concelho de Tomar. Por aquilo que a nossa redação apurou, o indivíduo reside numa localidade próxima, mas já no concelho de Torres Novas. Poderá responder por atropelamento e fuga com omissão de auxílio. Refira-se que a vítima, com idade aproximada aos 70 anos, ainda se encontra hospitalizada com quadro clínico reservado, uma vez que sofreu diversos ferimentos, alguns dos quais bastante graves. As autoridades acreditam que o atropelamento terá sido com um trator de varais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Ferreira do Zêzere vai ser apoiado com 100 mil euros no âmbito dos contratos-programa relativos ao auxílio financeiro para recuperação dos prejuízos causados pelos incêndios do último verão. Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, marcou presença nessa cerimónia, assim como outros 24 municípios de Portugal, no acordo celebrado com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e com o designado Fundo Ambiental. O acordo visa, assim, a atribuição de apoio financeiro para a execução das ações de estabilização de emergência dos danos causados nos incêndios rurais de 2022, nomeadamente a recuperação de infraestruturas afetadas, o controle da erosão, o tratamento e proteção de encostas, a prevenção da contaminação e assoreamento e recuperação das linhas de água e a diminuição da perda da biodiversidade. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, em declarações à Hertz, confirmou este montante e explicou qual será o raio de ação.
Estamos a falar de cerca de 100 mil euros, acima de tudo para estabilização de linhas de água, estabilização de caminhos florestais. Basicamente será para este tipo de intervenção, linhas de água, estradas, será aquilo onde vamos ter que fazer intervenções. Como é lógico, é um espaço que não tem muita habitação. É um espaço difícil de trabalhar também, o terreno não é fácil, com muita pedra, mas queremos muito e rapidamente conseguir fazer a estabilização de vida daquele terreno que infelizmente ardeu, para que com isso possamos normalizar, na medida do possível, as características que tínhamos anteriormente. Dado a dimensão do incêndio que nós tivemos, eu entendo que é suficiente. É evidente que há sempre um conjunto de intervenções que podiam ser possíveis fazer se tivéssemos um orçamento maior, mas naquele caso em específico, e falando aqui também com o nosso gabinete da Proteção Civil e com os nossos técnicos, é uma verba aceitável para podermos avançar com o procedimento de correção de algumas linhas de água e também de algumas estradas. Não é de todo uma verba curta, porque o terreno em si também nos dificulta uma intervenção maior. Nesse sentido, não posso dizer que é uma verba escassa.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista à Hertz. O Conselho vai ser apoiado com 100 mil euros no âmbito dos contratos-programa relativos ao auxílio financeiro para recuperação dos prejuízos causados pelos incêndios do último verão.
Rádio Hertz, informação.
Está em aberto até 21 de fevereiro o período de participação pública para a elaboração do plano de pormenor de Val dos Ovos, na freguesia da Sabacheira. Recorde-se que a Câmara de Tomar revogou o procedimento anterior, abrindo agora um novo processo que justifica o município, tem um caráter de reclassificação do solo e o seu grande objetivo consiste na criação de um espaço de acolhimento de atividades económicas, procurando apresentar-se não só como um instrumento de ordenamento do território, mas também como o indutor da competitividade e do desenvolvimento económico e social do concelho, contribuindo para a sua afirmação no sistema económico regional. Desta forma, os interessados têm até 21 de fevereiro para apresentar sugestões ou observações que considerem pertinentes na elaboração do mencionado plano. Recorde-se que está assim em causa a criação de um parque empresarial daquela localidade. Como recentemente referiu Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, há um conjunto de questões a resolver ainda antes de qualquer investimento das empresas, nomeadamente a execução das infraestruturas.
Atendendo aos prazos, e até porque há muitas infraestruturas para fazer, há ali dois caminhos críticos no plano pormenor de Val dos Ovos. Primeiro é a questão dos proprietários, porque existem muitos proprietários dentro daquela área e, portanto, há aqui um processo que tem que ser negociado proprietário a proprietário. E depois é a questão das infraestruturas. E na questão das infraestruturas foi já enviado, quer para a Teja Ambiente, quer para a E-Redes, para se pronunciarem que infraestruturas é que são necessárias para aquele local, que depois, obviamente, as infraestruturas terão que ser feitas e assumidas pela autarquia. Portanto, eu diria que não será nos tempos mais próximos, ou seja, terminando os 3 anos, e não pode haver, como diz e bem, mais prorrogação. Em menos de 3 anos, um investidor que esteja interessado em ir para ali não haverá condições para o efeito.
Plano de pormenor de Val dos Ovos, na freguesia da Sabacheira, concelho de Tomar-se. Registo, então, para este período de participação pública, está em aberto até 21 de fevereiro. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, deteve um homem e uma mulher com 49 e 52 anos, respectivamente, pelo crime de burla. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 2 meses por burlas ocorridas nos distritos de Leiria e Coimbra, os militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram interceptar os suspeitos, culminando na realização de uma busca ao veículo e na apreensão de artigos em ouro. O casal atuava através do conto do vigário, informando as vítimas que as notas de euro, bem como as peças em ouro, necessitavam de renovação e troca. No decorrer da ação policial, foi possível apreender 19 artigos em ouro, 400 euros em numerário e ainda um automóvel. Os detidos têm antecedentes criminais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade Filarmónica e Musical da Pedreira de Tomar é um exemplo nacional. Esta coletividade tomarense tem em marcha um projeto inovador, assente em habitações colaborativas destinadas a pessoas ainda com alguma autonomia. A estrutura será erguida na proximidade do Lar Raízes do Nabão. A esse propósito, houve registro para a assinatura de um protocolo de financiamento para este projeto, num total de 400 mil euros, acordo esse celebrado entre a Segurança Social e a Sociedade da Pedreira. A Ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, marcou presença nesta sessão que contou com casa cheia na sede daquele emblema nabantino. Joaquim Góes, presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, explicou os moldes deste projeto inovador, destinado então a ser mais uma resposta a pessoas ainda com alguma autonomia.
A criação de comunidades de habitação colaborativa, de facto, permitirá viver de forma sustentável em função das necessidades pessoais, partilhando o espaço comum e as despesas, espaços de bem-estar, partilhas de viaturas, espaços de horta, etc. Permitirá também a partilha de saberes e de entreajuda intergeracional. O projeto de habitação colaborativa promovido pela Sociedade Criativa e Musical da Pedreira assenta nestes princípios de atuação e objetivos. O projeto vai se desenvolver no espaço contíguo ao Lar Riso Nabão, com uma área aproximada de 3 mil metros quadrados, sendo composto por 2 unidades habitacionais independentes, com uma área de construção total de 400 metros quadrados. Cada unidade habitacional é composta por 2 apartamentos de tipologia T2, que se destinam ao uso exclusivo e privativo dos residentes, beneficiando em termos de potenciais serviços necessários da proximidade do Lar Riso Nabão. Vão existir zonas comunitárias partilhadas que vão permitir o desenvolvimento de serviços e das atividades colaborativas direcionadas para as características e para os interesses dos residentes, por forma a desenvolver as suas relações sociais, tal como uma sala comum com cerca de 30 metros quadrados, uma horta comunitária, jardinagem, atividades esportivas, eventos culturais, ateliês de artes manuais, entre outras.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara do Tomar, deu este investimento na Pedreira como a prova de que o Plano de Recuperação e Resiliência chega ao território, congratulando-se com uma resposta inovadora que irá nascer no território nabantino.
E permitam-me que as primeiras palavras sejam precisamente para vós, para dar os parabéns pela visão que tiveram, pela audácia que tiveram ao apresentar esta candidatura. Efetivamente, todos nós falamos que é preciso ter respostas inovadoras no setor social. Todos nós entendemos que uma das formas de prestar cuidados a quem está à nossa volta não é apenas a institucionalização, mas o que é certo é que depois é difícil aparecer quem tenha a audácia e a coragem. Sim, senhora, este é o caminho, vamos dar os passos em conjunto. E estes passos, já aqui foi dito, têm que ser dados precisamente em conjunto. Entre a instituição, entre a autarquia, entre a junta de freguesia, que também tem aqui um papel importante, entre a segurança social, obviamente com o chapéu do Ministério. E quero aqui, em relação ao Ministério, também deixar uma ou duas palavras. Toda a gente fala do Plano de Recuperação e Resiliência. E aquilo que nós ouvimos é que o Plano de Recuperação e Resiliência não chega ao território. Temos aqui precisamente um exemplo de que o Plano de Recuperação e Resiliência chega ao território.
Ana Mendes Godinho, Ministra da Segurança Social, fechou o período de intervenções, ocasião em que disse mesmo que a Pedreira está a fazer história no país, elogiando a visão dos dirigentes da associação.
Um dia em que eu acho que a Pedreira está mesmo a fazer história. Está a fazer história não para aqui, mas está a fazer história para o país. O Sr. Diretor da Social disse, e bem, que este é o único projeto aprovado no Distrito relativamente a uma resposta inovadora. Eu acho que é mesmo isto hoje é fazer história. Nós estamos a fazer futuro graças a pessoas que foram visionárias em contextos tão difíceis, tão exigentes, como foi o tempo da pandemia, e em plena pandemia perceber que tínhamos que fazer diferente. Quase todos aprendemos imensas lições durante a pandemia. Eu aprendi imenso, imenso, durante a pandemia. Lições eu acho que são transversais a todos, não só a dimensão naturalmente aqui do investimento social, mas do ponto de vista da aprendizagem coletiva do que foi viver momento extremo de limite em que nos reinventámos todos nós e também tirámos, eu acho, consequências do ponto de vista até do nosso modelo de sociedade. Acho que ficou evidente para todos nós uma lição transversal que ninguém se salva sozinho. A pandemia só foi possível ultrapassarmos coletivamente, portanto, uma pessoa individualmente não conseguia, não conseguíamos individualmente arranjar vacinas, não conseguíamos individualmente arranjar respostas para quem estava isolado, respostas para manter o emprego, até de uma forma artificial, quando estávamos a pedir à economia para parar, mas que, por razões sanitárias, mas que era importante manter os níveis de emprego, ainda que tivéssemos a atravessar um túnel em conjunto, e para isso mobilizámos, basicamente, o que fizemos foi mobilizar recursos públicos coletivos, que são de todos, para proteger emprego.
Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, aqui um projeto inovador, habitações colaborativas, aqui num protocolo assinado com a Segurança Social.
Rádio Air, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Depois, na anterior crónica, ter lembrado as lojas com história, hoje falo-vos do NAC, o Núcleo de Arte Contemporânea em Tomar, criado em 2004. Mas também José Augusto França, historiador, sociólogo e crítico de arte português. Professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa, considerado no maior da historiografia de arte em Portugal, doou a coleção deste núcleo. Ilustre tomarense, nascido em 1922, morreu em França em 2021. O site da Câmara Municipal de Tomar oferece a informação base que poderá suscitar o interesse pela visita deste espaço. Com uma coleção constituída por mais de 200 de obras de arte contemporânea portuguesa, integrando peças de escultura, pintura, desenho, fotografia, reunidas por José Augusto França, espelhando bem as relações de trabalho e de amizade que foi estabelecendo durante mais de 60 anos de atividade como crítico e historiador de arte. No coração do Centro Histórico de Tomar, na Rua Gil Avô, área expositiva, com cerca de 500 metros quadrados, alberga o espólio, para um período que se estende de 1932 à atualidade. Obras de Mário Eloy, Júlio Almada Negreiros assinalam o modernismo do segundo quartel do século XX. O surrealismo tem um lugar de destaque, com um significativo número de trabalhos, produzidos a partir do Grupo Surrealista de Lisboa, onde se contam nomes como António Pedro, Vespeira, Fernando de Azevedo ou Fernando Lemos. O abstracionismo e a colusão da nova figuração estão igualmente representados com obras de Fernando Lenha, João Cotileiro, João Quim Rodrigo, Noronha da Costa, entre outros. A variada produção que marca as últimas décadas do século XX e o início do século XXI está representada com obras de Jorge Martins, Manuel Casemiro, António Sena, José de Guimarães, Ana Vidigal, entre outros. José de Guimarães e Eduardo Nerim assinam respectivamente a escultura e o painel de azulejos que figura no exterior do núcleo, contribuições plásticas que os dois artistas realizaram propositadamente. Entre os cerca de 100 livros que publicou, Geógrafos de França, em 2017, escolheu 16 para serem reeditados pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Entre estes, destacam-se Lisboa Pombalina e o Iluminismo, a Arte em Portugal no século XIX, a Arte em Portugal no século XX, História da Arte Ocidental, História Física e Moral. Mas também são uma referência as suas monografias sobre Almada Negreiros e Amadeu de Sousa Cardoso. Da editorial Presença, o livro sobre Tomar, obra da sua autoria, recorda Tomar, fundada com o seu castelo pelos Templários em 1160, mais tarde cede a Ordem de Cristo, que o Infante Henrique e o Rei Dom Manuel administraram, urbanizando-a e fundando importantes monumentos, como o Convento de Cristo. De acordo com o site municipal, no período de inverno, o NAC está aberto de terça-feira a domingo, entre as 10 horas e as 13, e das 14 às 18, encerrando no dia 1 de maio. Tomar, para além do seu património, construído e natural, solejamente reconhecido dentro e fora de portas, tem também esta coleção de arte que vale a pena visitar. Quantos tomarenses a conhecerão?
Paulo Diogo, aqui com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.